partir de agora está entrando no ar.
Escola Brasil.
O caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
Olá, minha cara ouvinte, meu caro ouvinte, tá no ar o Escola Brasil desta quarta-feira. Um dia muito propício para você melhorar o seu conhecimento.
Hoje, por exemplo, é o Dia Internacional de Combate ao Racismo. Você vai aprender por que essa data foi criada e descobrir que mais gente sofre de racismo do que pensamos.
Os ciganos, por exemplo. Hoje você também vai melhorar seu conhecimento em língua portuguesa. Vai aprender a diferença entre onde e aonde.
Aonde você mora? Aonde você foi morar?
Aonde você mora? O que você acha, hein? Esse aonde tá certo ou tá errado?
Pois é, e o aonde você foi morar?
Descubra durante o programa que hoje tem dica de português.
E depois da dica, o Matuto vai gastar. Tal caipirês falando sobre a origem do lixo e o que nós devemos fazer com o que não presta mais. Será que não presta mesmo, hein? Tudo isso daqui a pouco, depois do intervalo.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
Atenção, mamãe. Cante ou fale de forma bem suave com o seu bebê enquanto estiver cuidando dele. Assim, ele fica tranquilo e vai desenvolvendo a audição. Brinque também com as mãozinhas, abrindo os dedinhos um por um, estimulando assim os movimentos desde o primeiro mês de vida. Essa é uma dica do Escola Brasil para o desenvolvimento da criança.
Escola Brasil.
Ué, Cadu, que livro é esse que você tá lendo aí tão concentrado?
A Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ouve só o que eu encontrei no artigo 1º. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade.
Puxa vida, hein? Você tá inspirado hoje. É por causa do Dia Internacional de Combate ao Racismo?
Isso, Sandra. Sabe que esse dia foi criado para relembrar uma tragédia que aconteceu lá na África do Sul.
Verdade, ó. Tá aqui um livro de história que diz que no dia 21 de março de 1960, mais de 20 mil pessoas foram pras ruas fazer uma manifestação.
Isso, eles protestavam contra o regime político da África do Sul, que tratava os negros de forma diferente dos brancos, né, o tal do apartheid. E aí se deu o pior. O exército chegou, atirou na multidão e foi muito, muito triste.
É, morreram crianças, morreram mulheres, morreram velhos. Cadu, foi mesmo uma tragédia, viu?
Isso, Sandra. Então, para relembrar esse acontecimento, a Organização das Nações Unidas declarou que o dia 21 de março é o Dia Internacional de Combate ao Racismo.
Segundo a ONU, racismo é excluir ou tratar alguém de forma diferente por causa da sua raça, cor, ascendência ou origem étnica.
Bem, então daqui a pouco nós voltamos a falar sobre esse assunto, o racismo, tá? Daqui a pouco mesmo, porque agora tá na hora da...
Dicas de português.
Aonde você mora? Aonde você foi morar?
Muito bem, nós sabemos que os artistas usam e abusam da licença poética, quer dizer, utilizam palavras e frases que na língua culta estão erradas, mas usam porque o som fica melhor, porque as palavras rimam.
Motivos não faltam, né, Cadu? Uhum. Mas você aí do outro lado, hein? A frase "aonde você mora" dessa música aí, descobriu se tá certo ou errado?
Ainda não? Pois descubra agora com a professora de português, Ladanir Milak.
Gramaticalmente, na língua culta formal, não se deve usar assim, né? Porque o aonde a gente usa com verbos que dão ideia de movimento. O verbo ir, né? O verbo chegar, né? Aonde você foi, no sentido de locomoção. Mas ou morar, ele não tem essa ideia de movimento, ele é um verbo estático. Então eu deveria dizer onde você mora, ou aonde é a mesma coisa que para onde. Então, se eu disser aonde você mora, eu digo para onde você mora, e daí não fica certo.
Pois é, mas essa tática de substituir aonde por para onde não funciona com o verbo chegar. Por quê? A professora Ladanir também explicou.
Porque eu digo aonde você chegou, mas eu não posso dizer para onde você chegou, né? Mas é que o chegar, ele pede o a, né? A gente chega a algum lugar. Então, ele sempre pede esse a aí. Então, eu tenho que usar aonde você chegou, né?
Então, recapitulando, na linguagem culta, a frase da música aonde você mora está errado, né? É onde você mora. Mas agora é a segunda frase, hein? Toque aí, DJ.
Aonde você foi morar?
Daí eu posso dizer, porque eu estou usando o verbo ir aí.
Então é aonde você foi, tá certo, né? Bem, para terminar, a professora Ladanir Milak aproveitou para falar um pouquinho sobre a tal licença poética. Escuta só.
A linguagem da propaganda e a linguagem da música, da poesia, tem muito disso. Ela se aproxima muito da linguagem oral, da linguagem do falante, né? Porque ela quer atingir as pessoas. Então é mais fácil usando a linguagem do falante.
Valeu, professora Ladanir Milak.
Pois é, é com a linguagem do falante aqui que a gente repete a sua dica, professora. Com verbos que indicam movimento, você que está nos ouvindo vai usar aonde. Aonde você foi? Aonde você vai? Aonde você chegou?
Caso contrário, é onde mesmo. Uhum. Onde você trabalha? Onde você estuda? Isso. Aliás, Cadu, onde está meu copo d'água, hein?
Eu tava com sede, eu bebi.
Nossa, que abusado! Aonde a gente vai parar, meu Deus?
Dicas de português.
Olha só quem tá chegando aqui no estúdio, toda bonitona, a repórter Patrícia Nascimento.
Olá!
Nossa, que por sinal tá muito bonita, né? Saia rodada e bem colorida, brincos de argolas douradas.
Como diz o Matuto, chique no último.
Obrigada, gente. Gostaram da minha roupa?
Nossa, maravilhosa.
Pois é, essa roupa eu pedi emprestada pra uma amiga cigana da etnia Calon, por dois motivos. Pra homenagear os ciganos e pra saber por que essa é uma das etnias que mais sofre hoje no Brasil.
Preconceito, né, Patrícia?
Exatamente, Sandra. Além de ser alvo de olhares e piadinhas, na hora do almoço eu não fui lá muito bem recebida nos restaurantes por onde eu andei, não,
mesmo?
Viu? Tem tanta coisa pra contar que eu ia precisar de um programa inteirinho só pra esse assunto. Mas a história é mais ou menos a seguinte. O Brasil tem 800 mil ciganos. Desse povo todo, 200 mil são nômades.
Isso, e pra gente explicar pro pessoal que tá ouvindo, nômade é uma pessoa que não tem uma residência fixa e vive se mudando de um lugar pra outro, né?
É isso mesmo, Cadu. E assim como os negros e os índios, os ciganos formam uma etnia. E por causa desse jeito diferente de viver, os ciganos sofrem muito preconceito e exclusão em todos os países por onde eles andam.
Pelo que você disse, o assunto aqui no Brasil não é diferente, né?
Verdade, Sandra. Infelizmente. Eu conheci uma porção de ciganos brasileiros. Eles estão tentando mudar a história dos ciganos no Brasil.
E o que você descobriu?
Bom, eu conversei com a cigana Márcia Yáscara. Ela é vice-presidente do Centro de Estudos e Discussões Romani. Imagine que a Yáscara me disse que a maioria dos ciganos não tem documentos e enfrentam problemas muito sérios.
É mesmo?
Ouçam só o que a Yáscara me contou.
Estamos providenciando para que haja um CEP universal aqui no Brasil, porque geralmente o cigano, quando chega numa cidade, ele não é atendido na rede do SUS ou não consegue entrar na escola porque não tem um CEP. Então, nós estamos tentando fazer com que todos tenham um número e esse número identificaria o CEP do povo cigano.
Pois é, pessoal, sem o registro de nascimento fica muito mais difícil para a criança estudar. E o resultado disso é que 90% dos ciganos são analfabetos.
Menino, é muita gente sem saber ler nem escrever, hein?
Mas o maior problema dos ciganos é o preconceito. Uhum. Eu também conversei com a cigana Mira Kalim. Ela é mãe de 6 filhos. A mais velha está fazendo faculdade de administração na cidade de Santos, lá em São Paulo. Todos eles estudam, mas não foi fácil não, viu? A Mira contou como é que foi.
Tem preconceito da professora, tem preconceito dos alunos, da pessoa que cuida do pátio, de todo mundo. É difícil, filho. É difícil. As crianças têm medo. porque eles são diferentes. Os meninos são tudo de cabelo comprido, a roupa que as meninas usam não é a mesma. Então, meu filho, chegaram a pegar a tesoura para cortar o cabelo dele. Mas eu ia buscar, ia levar e na hora do intervalo ficava lá. Tem uma de 5 anos que eu pretendo colocar na escola, né? Aí eu já penso, nossa, eu vou passar tudo de novo.
Nossa, Patrícia, tô impressionada, viu? Nunca pensei que os ciganos sofressem tanto por causa de racismo.
É realmente muito triste, Sandra. Eu conversei com outro cigano, Cláudio Jovanovic. Ele é presidente da Associação Nacional de Preservação de Cultura Cigana. Ele acredita que a solução seria criar um material didático especial para alfabetizar o povo cigano à distância.
É, isso pode ser uma saída, não é mesmo?
Esses cursos seriam gravados em DVDs e distribuídos nos acampamentos. Ouçam só a ideia do Cláudio.
Acho que nós estamos dando uma grande oportunidade para que o Brasil saia na frente, dar uma grande prova de inclusão racial para o resto do mundo. E se o governo brasileiro apoiar essa iniciativa muito barata, vai ter a condição de exportar esse tipo de educação para o resto do mundo, como a Romênia, onde as suas crianças ciganas, por não conhecer o idioma da pátria onde estão, são imediatamente colocadas em escolas para deficientes mentais.
E o Cláudio deixou uma despedida para os ouvintes do Escola Brasil. Roda aí, Pedro.
Agradeço essa grande oportunidade de vocês darem voz ao povo cigano brasileiro. E digo ao meu povo, Javem Bartalo Tomaro Traio. Isso eu disse, avante ciganos, continuem na luta. Muito obrigado a todos os ouvintes.
Uau, que legal!
É isso aí, pessoal. O recado tá dado.
Valeu, Patrícia.
Alô, alô.
Pois é, como explicamos antes, racismo é excluir ou tratar alguém de forma diferente por causa da sua raça, cor, ascendência ou origem étnica.
Mas, professora, professor, você pode aproveitar a data para falar com seus alunos não apenas de racismo contra os ciganos, mas sobre os vários outros tipos de preconceito.
O preconceito contra a língua, por exemplo, contra alguns tipos de música.
Pois é, no Alô Musical de hoje, por exemplo, você vai ouvir a canção Rapaz Caipira com Renato Teixeira.
É justamente sobre o preconceito contra a música caipira. Como a gravação foi feita durante um show, antes de começar a cantar, o Renato Teixeira fala um pouco sobre esse preconceito. Toca aí, DJ.
Contra o preconceito que sempre existiu e que agora finalmente está deixando de existir contra a música caipira, porque o que a gente procura mostrar pelo nosso lado é exatamente isso, é a beleza dela, é a coisa magnífica que é essa instituição da cultura brasileira chamada música caipira, que caminha aí por Tunique Tinoco, por Vieira e Vieirinho, por Pena Branca e Chavantim. É a história dessa canção, é a história da música do povo do interior. E as pessoas não podem ficar com preconceito, porque daí não podem curtir as raridades e as coisas boas que se tem, né? Então, assim, para exorcizar, eu fiz uma música chamada Rapaz Caipira. Então, nas outras cidades eu canto, assim, para fazer eles treinar um pouco o sotaque. Então, lá no Recife, por exemplo, fazer eles cantar, porque a palavra-chave é porta. É que me importa, o seu preconceito, que me importa. É uma porta, é uma palavra boa, né? Dá pra gente não é deitar e rolar. O nosso sotaque é bonito, você quer ver? Vamos dar um banho de sotaque neles, porque o refrão é facinho, né? Vocês cantam, a gente se diverte, esquenta mais o clima, porque cantar é bom. E quem não for caipira e quiser se transformar em caipira, é só cantar essa música e tá batizado. É assim. Que me importa, o seu preconceito, que me importa, o seu preconceito, que me importa. Você diz que eu sou muito esquisito, e eu às vezes sinto a sua ira, mas na verdade assim é que eu fui feito. É só o jeito de um rapaz caipira. Que me importa, o seu preconceito, que me importa, o seu preconceito. Vamos abrir essa porta, moçada. Vamos abrir com força pra mostrar pra eles. Que me importa, o seu preconceito, que me importa, o seu preconceito, que me importa. Se você quer maiores aventuras,
Vá pra cidade grande qualquer dia. Eu sou da terra e não creio em magia. É só o jeito de um rapaz caipira. Que me importa, que me importa. Que me importa, que me importa o seu preconceito, que me importa. Se há problema, subo na picape. É, porque agora caipira tu tem picape, né? Se dá problema, subo na picape. E no horizonte eu tiro a minha linha. Quando me acalmo é que eu volto pra casa. Esse é o jeito de um rapaz caipira. Que me importa, que me importa o seu preconceito, que me importa, que me importa, que me importa.
Você ouviu o Rapaz Caipira, de Renato Teixeira, com o próprio Renato Teixeira.
Escola Brasil.
Crianças e adolescentes sem pai e mãe podem ganhar um nome e uma família. Sabe como? Pela adoção.
Muita gente não sabe, mas qualquer brasileiro pode adotar uma criança. A pessoa pode ser casada, solteira, viúva, divorciada ou separada. Rica, pobre, não importa.
Basta ser maior de idade, não ter nenhum problema com a polícia e ser pelo menos 16 anos mais velho do que a criança ou o adolescente que será adotado.
O caminho é muito mais simples do que se imagina. Quem decide adotar um menino ou uma menina precisa ir até a vara da infância e da juventude mais próxima.
Lá eles vão marcar uma entrevista com um psicólogo e um assistente social e em seguida encaminhar o processo para o juiz, que é quem avalia se a pessoa tem condições ou não de assumir o papel de pai ou mãe da criança.
Depois de receber a autorização judicial, essa criança passa a ter os mesmos direitos do filho que nasceu da barriga da mãe, igualzinho.
E os novos pais também assumem as mesmas obrigações que teriam com seus filhos naturais.
Ou seja, tem que garantir alimentação, moradia e educação. Ah, e muito amor, né? Que afinal é fundamental para o desenvolvimento de qualquer criança.
Não é uma coisa bonita essa iniciativa?
Pois é, e se você quiser saber mais sobre adoção, uma boa fonte de informação é o site do Centro de Capacitação e Incentivo à Formação de Profissionais.
Ah, sim, é o CECIF. Vou dar o endereço deles na internet: www.cecif. C de casa, E, C de casa de novo, I, F de faca.org.br. Repetindo, www.cecif.org.br.
E tem também o telefone, que é o 11, que é o código de área de São Paulo, 5081-5284. Repetindo, 11-5081-5284.
Você também pode procurar algum grupo de apoio à adoção aí na sua região, viu? O Brasil tá cheio deles.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
Por 87% dos meninos e meninas do Brasil ouvem rádio, principalmente durante o dia. O ator Paulo Gracindo já dizia isso.
De 6 horas da manhã às 6 horas da tarde, o rádio pode dominar e eu acho que domina.
Professora Regina, por que o rádio?
Porque ele me ajuda muito. O rádio é simples. O que está faltando é produção de qualidade no nosso rádio. Tem menino fazendo programa e dando um show.
Heródoto Barbeiro, por que o rádio, Heródoto?
Eu gosto do rádio porque ele é um veículo popular. E através dele, a gente pode desenvolver a cidadania. A gente pode dar uma colaboração para que a nossa sociedade possa ser mais humana, mais justa e mais igualitária.
Rádio pela Infância. Andi e Unicef. Pelas novas ondas do rádio no Brasil.
Deixa eu fazer as conferências aqui, as contas. Deixa eu ver aqui. Cadu mais Sandra mais eu vai dar 300 quilos para cada um. Epa. Bom, somente nós três. Vinha, mas vai dar 900 quilos.
Ah, que gracinha, né? Até parece. Desde quando eu tenho 300 quilos, hein?
Eu também não tenho, não. Eu tenho muito peso, mas 300. Pode tirar dessa conta maluca aí que eu não tenho.
Que é isso, gente? Eu não falei que vocês estão pesando 300 quilos, não, ué?
Ah, não, é?
Essa conta aqui eu fiz é para saber quanto quanto a gente produz de lixo durante um ano, Cador. Sandrinha, cada pessoa produz em média 300. Então, nós três juntos vai dar 900 quilos.
Agora sim, tá explicado.
Sabe que eu nunca tinha parado pra pensar nisso?
É, mas a gente nem percebe mesmo, viu, Cador? Pois a gente vai produzindo até sem querer, sabia? Acho que tudo um dia acaba virando lixo, né? Revista, jornal, carro velho, roupa, vasilha de vidro, de plástico também,
tudo,
né?
Tudo vira lixo, meu
filho. Tudo vira lixo. E como nós produzimos muito, nós temos que tomar cuidado pra onde mandamos esse lixo todo.
Com certeza.
É, o que não pode acontecer de jeito nenhum é jogar o lixo no meio da natureza, nos rios, nas matas. Isso causa um prejuízo tremendo pra nós mesmos.
É verdade, hein? Porque causa poluição tanto da água quanto da terra, né? Os rios morrem, a terra fica improdutiva.
E amontoar o lixo nos terrenos vazios também ao relento é um perigo, né, Cador?
Isso.
O lixo acaba atraindo bichos.
Bichos, sai dos lixos, barotas, me deixa de suas patas.
Aí vira um peteco, como diz essa moda aí, ó, porque esses bichos trazem doença pra nós. E olha, gente, essa preocupação do que fazer com o lixo já vem de longe, viu? Vocês não vão acreditar, não, mas vou explicar pra vocês. Uns 2000 anos atrás.
Menino!
É, desde os tempos do Império Romano, os habitantes de Roma, que foi a primeira grande cidade da Europa, jogavam o lixo e os esgotos nos rios e nos mares também.
É, naquele tempo os oceanos ainda conseguiam sumir com esse lixo, né? Porque a população mundial não era tão grande. Hoje nós somos mais de 6 bilhões. Já pensou? Se todo mundo resolve jogar o lixo nas águas, como faziam os romanos?
Sandrinha, nós já estaria passando necessidade há muito tempo, não é? Muito tempo, de vera. Hoje a maioria do lixo vai para os lixões ou para os aterros sanitários, né? E a cada dia as pessoas vêm produzindo, procurando assim uma solução melhor para essa lixaiada toda. Esse problema nasceu quando o homem começou a morar em cidade.
É verdade, porque antes de criar as cidades, né, o homem era nômade. Saía por aí andando, procurando alimento, caçando, colhendo, se alimentando do que a natureza dava.
E isso começou a mudar há 10 mil anos. Primeiro, o homem aprendeu a domesticar alguns animais. Ele virou pastor, né?
Aí se fixou na terra, né?
Exatamente. Aí, com isso, ele começou a ter uma fonte permanente de alimento, né, cara? Os rebanhos. Aí depois descobriu que podia plantar sementes de trigo, cevada e outros vegetais, né? E esperar a produção, a colheita, né?
Aí claro. A fome deixou de ser uma ameaça. E aos poucos os homens começaram a ocupar as terras onde eles plantavam e viver em aldeias.
E das aldeias nasceram as primeiras cidades. Na Mesopotâmia, no Egito, na Índia, na China, né? Com as cidades, as pessoas começaram a consumir vários produtos, alimentos, roupas, essa trenharada toda. E quanto mais se consome, mais lixo se produz.
Com certeza.
É por isso que nós hoje chegamos a produzir 300 quilos de lixo por ano cada um, viu, Cador?
Menino, também hoje tem muito mais coisa pra consumir também, né?
E muitas dessas coisas são produtos industriais que acabam demorando muito pra desaparecer. O papel demora de 3 a 6 meses, o pano de 6 meses a 1 ano.
Pior é o plástico, que demora mais de 100 anos. Ainda tem metal, né? Você sabe que o vidro. O vidro dura quase 1 milhão de anos, menino.
Deus me livre. Tá por louco. Isso que nós lá da Amaro, Associação dos Matutos Roceiros, nós estamos organizando uma coleta seletiva de lixo lá, separando os que podem ser tratados.
Ah, isso é legal.
E usado de novo, né?
Claro.
Nós vamos juntar latas de alumínio, garrafa, plástica, embalagem de papelão também. Nós vamos entregar tudo, sabe onde? Lá pro pessoal da prefeitura. Eles vão mandar tudo pra uma empresa que faz a tarde da reciclagem.
Boa ideia, Matuto. A natureza agradece.
Ambiente limpo é sinal de saúde pra nós mesmos, né? E se depender de mim, não vai ter bicho saindo de lixo de jeito nenhum, como diz aquela moda aí, né? Só se for a moda que vocês escutaram aí, né? Que vocês
dos titãs, né?
Ó, tchau pra vocês, viu, gente?
Tchau, Matuto Limpinho.
É lixo, né, menino? Nossa senhora, menino.
Programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal.
vai estudar? Então mantenha por perto o dicionário. O pai dos inteligentes, como diz o matuto Luiz Alberto. Assim, quando surgirem aquelas palavras difíceis que você nunca viu, o dicionário tá ali, prontinho para ajudar você. A dica é do Escola Brasil.
Escola Brasil.
Lá vou eu, e o garoto tá demais. Ouviu no Escola Brasil, gostou, fez a carta, botou no correio, tá participando. Tem esporte na jogada, tem esporte na jogada.
Já escreveu pra promoção Tem Esporte na Jogada?
Vamos sortear 12 kits com 50 bolas cada um, redes dos mais variados esportes, bandeira oficial do Brasil, jogos de xadrez e uniforme pro professor de educação física.
E ainda tem mais 3 kits pras 3 escolas que mandarem mais cartas.
Você escreve e a sua escola ganha. Não tá mais na escola? Não? Ah, não tem problema, pode indicar o colégio do seu bairro, da sua comunidade.
E se a sua carta for sorteada, você ganha uma sacola bem bonita, com várias bolas para levar para casa.
Então, professor, professora, mobilize a turma, a escola toda, e escreva.
A carta tem de vir com o nome da escola, endereço, telefone, se tiver, tudo bonitinho, certinho.
Também
viu?
Tem que ter o nome, ó, do aluno ou da pessoa que escreveu, né, Cadu?
Isso.
Dizendo assim, ó, se ela é professor ou professor ou outra pessoa da comunidade.
E olha, você só tem que responder a seguinte pergunta, muito fácil. Como você gostaria que fosse a sua aula de educação física?
Mas preste atenção, cada carta tem de vir num envelope separado.
É isso, pode até juntar depois todas elas e mandar num grande envelope para pôr no correio. Mas dentro, para serem contadas, elas têm que estar separadas, cada uma no seu próprio envelope.
Pegue lápis e papel aí para anotar o endereço. O número da nossa caixa postal é 2490.
E o CEP é 70-849-970, Brasília, Distrito Federal.
Se não deu para anotar, fique ligado que daqui a pouquinho a gente repete.
Escola Brasil.
É, no Escola Brasil desta quarta você aprendeu principalmente um pouco sobre a maneira de viver do povo cigano. E com certeza deixou de lado seu preconceito, né?
Sim, porque entender o outro é a melhor forma de acabar com o racismo, o preconceito.
Por exemplo, essa música que você está ouvindo uns pedacinhos agora aqui, por exemplo, fala sobre os negros que vieram da África para serem escravizados no Brasil. Parece um lamento.
O lamento de um povo que até hoje sofre preconceito por causa da sua cor.
Gente, o dia de hoje é para você pensar sobre isso, viu? Ninguém deve ser excluído por ser negro, branco, índio, cigano ou até porque fala de uma forma que você não conhece bem.
Pense bem sobre isso.
Tchau, tchau.
Tchau, gente.
Sei que essa dor te faz sofrer, mas guarda esse choro. Isso é um tesouro, ó filhos de rei.
Escola Brasil.
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás, pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal.